Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Um Poder em Movimento, de Teófilo Hayashi. É um livro cristão de não ficção que combina relato autobiográfico, memória institucional e reflexão ministerial. Publicado originalmente em 2022, o volume acompanha antecedentes, experiências e marcos relacionados ao Dunamis Movement, organização paraeclesiástica fundada pelo autor após seu retorno ao Brasil em 2008, em 10 capítulos organizados como linha cronológica. A obra situa a formação do movimento em uma história ampla, envolvendo influências familiares, comunitárias e espirituais anteriores à sua fundação formal. Seu eixo teológico é a continuidade da ação do Espírito Santo na Igreja, apresentada a partir de referências bíblicas como Atos 4, 33 e 1 Tessalonicenses 5, 23. Hayashi propõe que esse poder não seja entendido apenas como experiência individual, mas como impulso para uma atuação cristã pública, orientada ao despertar, ao estabelecimento e à transformação social. Assim, o livro se dirige especialmente a jovens cristãos interessados em avivamento, liderança e participação ativa na missão da igreja contemporânea. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a história do Dunamis como uma trajetória anterior à sua fundação formal. A estrutura cronológica de um poder em movimento é relevante porque impede que o Dunamis Movement seja apresentado como resultado isolado de uma decisão organizacional tomada em 2008. Conforme a proposta divulgada da obra, Hayashi recupera raízes familiares, comunitárias e ministeriais que precedem a criação formal do movimento. Esse enquadramento dá ao livro um caráter de memória de origem. A história institucional é lida como continuidade de influências, relações e convicções acumuladas ao longo do tempo. Em vez de reduzir a narrativa a métodos de crescimento ou a eventos de grande visibilidade, o autor procura vincular o desenvolvimento do Dunamis a um legado multigeracional de fé. Essa escolha também sustenta uma ideia de responsabilidade histórica. As gerações atuais não começam uma obra do zero, mas recebem referências e tarefas de pessoas que vieram antes delas. Para o leitor, o valor analítico dessa abordagem está em reconhecer que movimentos religiosos dependem não apenas de liderança individual, mas de comunidades, redes de formação e visões compartilhadas. O livro, portanto, funciona simultaneamente como registro de acontecimentos marcantes e como interpretação do ambiente espiritual que, na perspectiva do autor, tornou esses acontecimentos possíveis. Em segundo lugar, o poder do Espírito Santo entendido como transformação integral. O conceito de poder que organiza o livro é explicitamente teológico. Hayashi relaciona a ação do Espírito Santo ao testemunho apostólico descrito em Atos 4, 33 e à transformação de corpo, alma e espírito mencionada em 1 Tessalonicenses 5, 23. A escolha dessas referências revela que o termo poder não é usado na proposta da obra como sinônimo de influência pessoal, êxito institucional ou emoção religiosa passageira. Ele designa a ação divina capaz de alcançar a pessoa de maneira integral e de produzir efeitos que se estendem à vida coletiva. Essa formulação é central para a defesa de um avivamento sustentável. Se a experiência espiritual fosse tratada somente como intensidade momentânea, haveria pouca base para falar em permanência, formação ou responsabilidade. Ao enfatizar integralidade, o livro sugere que fé, caráter, vocação e prática cotidiana precisam caminhar juntos. O argumento também desloca o foco do observador para o participante. Não basta reconhecer que Deus age na história da igreja. O leitor é convidado a considerar sua própria inserção nessa ação. Trata-se de uma visão pentecostal e evangélica de espiritualidade que associa a presença do Espírito, renovação pessoal e missão pública. Em terceiro lugar, avivamento sustentável, em contraste com experiências religiosas episódicas. Um dos termos mais característicos de um poder em movimento é avivamento sustentável. A expressão qualifica a ambição do livro e diferencia sua proposta de uma defesa genérica de encontros intensos ou manifestações pontuais. Pelo material disponível, Hayashi apresenta o toque divino como mais do que uma experiência sensorial e como ponto de partida para despertar o povo de Deus. a consequência lógica é que o avivamento precisa gerar continuidade de valores vividos, pessoas formadas, compromisso comunitário e capacidade de servir, além de um evento específico. O livro não deve ser lido como tratado acadêmico sobre modelos de avivamento, mas sua narrativa do Dunamis oferece uma ilustração ministerial dessa preocupação. A organização de Marcos em uma linha do tempo torna visível que a construção de um movimento envolve duração, memória e renovação de propósito. Para leitores ligados a iniciativas de juventude, essa ênfase oferece um critério útil de avaliação. O impacto de uma mobilização não se mede apenas por adesão imediata, mas por sua aptidão para cultivar maturidade, colaboração e fidelidade à missão no tempo. A sustentabilidade, nesse contexto, é espiritual e comunitária, não apenas administrativa ou numérica. Em quarto lugar, juventude cristã como agente de participação e não mera audiência, o livro se dirige de modo particular a jovens avivalistas e reformadores. Mas sua proposta evita situá-los como público consumidor de mensagens ou como espectadores de líderes. A ideia recorrente é que cada integrante do corpo de Cristo participa ativamente de uma intervenção celestial na Terra. Essa linguagem corresponde a uma eclesiologia de mobilização à fé cristã implica pertencimento, responsabilidade e serviço, e não somente adesão intelectual. A história do Dunamis torna-se então um recurso para discutir vocação coletiva. Ao narrar acontecimentos em primeira pessoa, Hayashi estabelece proximidade com o leitor. Porém, o objetivo declarado não é transformar sua experiência em modelo biográfico fechado. O movimento é apresentado como parte de uma corrida multigeracional, na qual a geração presente recebe um legado e deve preparar caminho para a seguinte. Há também uma dimensão prática nessa visão. Jovens que se reconhecem como participantes são chamados a discernir valores, atuar em comunidade e alinhar sua presença na sociedade à visão de reino de Deus defendida pelo autor. Embora a linguagem seja confessional, o livro oferece uma reflexão direta sobre formação de lideranças jovens, transmissão de legado e construção de senso de missão compartilhada. Por último, despertar, estabelecer e transformar nações como horizonte de missão. A tríade despertar, estabelecer e transformar nações resume o horizonte público da obra. Ela indica que, para Hayashi, a experiência espiritual relatada não se encerra na interioridade do fiel nem no ambiente de culto. Despertar remete à convocação de pessoas e comunidades para uma consciência renovada de sua fé e vocação. Estabelecer sugere continuidade, enraizamento de valores e criação de bases duradouras para a ação cristã. Transformar, por sua vez, expressa a expectativa de que essa fé tenha repercussões na sociedade. É importante ler essa formulação segundo o gênero do livro. Trata-se de linguagem ministerial e de visão de reino, não de um programa técnico de políticas públicas ou de uma análise sociológica das nações. O seu interesse está em conectar espiritualidade, missão e responsabilidade cultural. A narrativa sobre o Dunamis serve para se mostrar como uma comunidade paraeclesiástica procura articular esses elementos em sua atuação. Essa amplitude distingue o propósito do livro de devocionais centrados apenas na vida privada. Ao mesmo tempo, a transformação permanece dependente dos valores cristãos, que o autor associa à filiação a Deus, ao serviço no corpo de Cristo e à ação do Espírito Santo. O leitor encontra, assim, uma visão confessional de engajamento coletivo. Em conclusão, Um Poder em Movimento é mais indicado para leitores cristãos. Sobretudo, jovens envolvidos com ministérios, conferências, missões, liderança e iniciativas de renovação espiritual. Também pode interessar a quem deseja compreender, a partir da perspectiva de seu fundador, a formação do Dunamis Movement e o imaginário teológico que orienta sua atuação. Seu principal benefício prático está em oferecer uma linguagem para pensar legado, pertencimento comunitário e continuidade ministerial. Em vez de apresentar a vocação apenas como realização individual, o livro associa o chamado pessoal a uma história compartilhada e a responsabilidades entre gerações. Intelectualmente, ele permite observar como narrativas de origem ajudam movimentos religiosos contemporâneos a formular identidade, propósito e visão de futuro. A obra se diferencia de livros cristãos motivacionais mais genéricos, porque está ancorada em uma trajetória concreta à história. as influências e os momentos marcantes ligados ao Dunamis. Diferencia-se também de uma autobiografia convencional, pois a experiência do autor funciona como meio para defender uma visão de avivamento sustentável e de participação ativa da Igreja na sociedade. Não é uma investigação acadêmica nem um manual operacional detalhado de gestão ministerial. Seu valor está na combinação entre memória institucional, testemunho pessoal e exortação teológica. Para leitores que compartilham ou desejam examinar esse vocabulário de avivamento, reino de Deus e mobilização de juventudes, o livro oferece um retrato concentrado de uma das expressões paraeclesiásticas evangélicas brasileiras recentes. Se você quiser apoiar Teófilo Hayashi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!